vice-presidente da OAB Bahia, doutor Hermes Hilarião. Doutor Hermes, o senhor presente em Campo Formoso, mais uma vez, como este evento pode fluir na advocacia regional com diversos temas atuais e importantes para a sociedade?
Primeiro, agradecer a oportunidade de estar novamente conversando com vocês. Voltar a Campo Formoso é sempre uma alegria, eu como filho de Pindobaçu aqui da região. Mais uma vez a gente reúne a advocacia aqui em Campo Formoso, não só a advocacia de Campo Formoso, mas a advocacia de toda a região aqui participando conosco. Um evento com 2 dias, com grandes palestrantes, demonstrando a importância da cidade, a importância também que a advocacia tem para toda a sociedade de Campo Formoso e região. Estamos aqui com muita alegria, a diretoria da OAB da Bahia, vários representantes também da nossa instituição, vários professores, advogados, juristas renomados, e estou muito feliz.
Temas atuais sendo debatidos, discutidos, como tributação sobre o Simples, previdência social, proteção à mulher, atitudes contra a violência à mulher, saúde, previdência. Como esses temas estão se interiorizando e levando o profissional do direito a atender a população?
Perfeito, você elencou vários temas que vão ser debatidos. Quero destacar também que esse ano é um ano de eleição a nível nacional e estadual. É importante também a sociedade e a advocacia estar atualizada em relação a essa questão. E trazer esses temas para o interior do estado é a gente também demonstrar o olhar especial que a OAB da Bahia tem com a advocacia do interior. Por muito tempo nós tivemos uma OAB muito voltada para as demandas da capital, e hoje nós estamos fisicamente levando a mensagem da advocacia da OAB para o interior do estado, demonstrando que a advocacia do interior merece ser lembrada e respeitada. E nós temos circulado e rodado muito a Bahia, não só a gente estando fisicamente ao lado da advocacia, mas sempre levando algo de material, né? Novas sedes, novas salas, eventos, cursos jurídicos. Eu acho que isso traz mais dignidade para a advocacia e demonstra a força da advocacia perante a sociedade.
O senhor falou num tema importante também sobre a questão do direito eleitoral, e a cada ano que passa, a advocacia tem que se aprofundar na defesa do cidadão. Tem a questão da fake news e agora da inteligência artificial, IA. Como aprofundar esse tema?
Amanhã eu vou falar sobre isso, inclusive, na minha palestra. Hoje a Justiça Eleitoral tem um desafio grande de combater a desinformação, a mentira. Eu sempre gosto de brincar com isso, brincando, mas falando sério. A mentira, ela sempre esteve presente no processo eleitoral. Agora, a mentira hoje, ela tem um efeito muito mais forte no processo eleitoral, porque a desinformação ela se espalha com muito mais velocidade. Hoje, com as redes sociais, com o WhatsApp, uma notícia falsa, ela chega a um número indeterminado de pessoas, e isso pode impactar, inclusive, no resultado da eleição. Quase que semanalmente a gente se depara com fake news, né? Ou seja, com notícias que não são verdadeiras, e isso pode alavancar ou vir a destruir uma candidatura. E pior, hoje a gente vive uma fase de inteligência artificial. A inteligência artificial ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? As campanhas precisam se organizar para utilizar a inteligência artificial de maneira legal, de maneira eficaz, para ter uma maior produção, sobretudo publicitária, nas eleições. Mas, por outro lado, se ela for utilizada de maneira negativa, de maneira indevida, isso pode prejudicar muito uma eleição, gerar uma desigualdade entre os candidatos, interferir na lisura do processo eleitoral, porque hoje é muito fácil, né, você utilizar a voz de uma pessoa de maneira indevida, você utilizar a imagem de uma pessoa, manipular um vídeo. E a Justiça Eleitoral, em um curto período, vai ter esse desafio, né? Como combater, imagine na véspera de uma eleição, sair um vídeo com a montagem, né, de uma voz de uma pessoa, ou a imagem de uma pessoa. Daqui que a pessoa ingressa com a representação eleitoral, tem uma decisão judicial, tem um cumprimento, isso já pode ter proporcionado um efeito negativo muito ruim perante a sociedade.
É constitucional todos que sejam acusados de algum crime suspeito ter a legítima defesa ou direito. Mas qual a recomendação que o senhor faz sobre os cuidados que os candidatos devem ter ao usar a política para ter um mandato, mas usar por trás disso o crime organizado, a exemplo do Binho Galinha em Salvador, que está preso, prisão preventiva, a questão de um vereador em Jaguarari, que continua preso, vereadores que foram afastados em Juazeiro, a questão da cota de gênero, os candidatos e os partidos que não preenchem os requisitos eleitorais.
Os desafios da justiça eleitoral decorrem dos desafios sociais. A justiça eleitoral, ela tem que assegurar que o processo ele seja autêntico, ele represente os interesses da sociedade. Quando você tem a presença do crime organizado interferindo na política, você vai gerar uma desigualdade, porque você vai ter um avalanche de recursos financeiros não declarados, financiando campanhas e alavancando candidaturas. Então, a justiça eleitoral, ela tem que se munir de mecanismos para combater essa ilegalidade. Esse é um desafio social também, porque é um problema de segurança pública hoje em todo o país, em todos os estados e também aqui na Bahia. Então nós precisamos combater o crime organizado de maneira também organizada. Eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai cumprir a sua missão de não permitir que pessoas que têm envolvimento com crimes e organizações criminosas não venham a entrar na política, porque assim a gente destrói a política, e nós precisamos da política para ter um desenvolvimento social. E você trouxe um tema também que é muito importante, né, que é relacionado à fraude à cota de gênero. Nós temos visto aí, nos últimos 4, 5 anos, inúmeras ações judiciais que levaram à cassação de alguns mandatos, porque os partidos se utilizaram de candidaturas fakes, né? Ou seja, mulheres que não gostariam de concorrer às eleições foram utilizadas para preencher ali a cota prevista na legislação. Nós temos cassações em todas as regiões da Bahia, em outros estados também da nossa federação, inclusive ações aqui na região, e a Justiça Eleitoral tem verificado se de fato era uma candidatura que a mulher tinha o desejo de ser candidata, se prestou conta, se as contas estavam padronizadas, se a mulher efetivamente fez campanha. O TRE Bahia tem verificado isso com muito cuidado, é um critério muito importante de se verificar, porque imagine uma mulher que registra candidatura e está fazendo campanha para um outro candidato, para um candidato do sexo masculino. Nós temos casos dessa natureza. E também a quantidade de votos, né? Inclusive se a votação foi zerada ou votação irrisória. Nós temos casos perante a Justiça Eleitoral em que as mulheres tiveram candidaturas zeradas, por outro lado, durante o processo eleitoral estavam fazendo campanhas para homens. Então é um desafio também nessa eleição os partidos se organizarem, terem efetivamente mulheres concorrendo e buscando conquistar o voto do eleitor.
Doutor Hermes Larião, dia 6 de maio encerra o prazo para o cadastramento eleitoral. A importância do cidadão tirar o seu título, regularizar o seu título para exercer o voto nessas eleições?
Nós precisamos conscientizar a população de que para que a gente tenha mudanças na saúde, na educação, no social, na empregabilidade, nós precisamos melhorar as gestões públicas. E para isso, o cidadão ele precisa exercer o direito de voto. Então, você citou bem, né, o prazo. É importante o cidadão verificar se o título está regular, se eventualmente não precisa fazer um recadastramento. Então, busca a Justiça Eleitoral. Quem tem facilidade, confere no site se o título realmente está regular, se você está quite com a Justiça Eleitoral. Se não tiver, procura o cartório eleitoral, busca regularizar para exercer o seu direito de voto, que é um direito constitucional do cidadão.